Ótimo. Boa tarde. Obrigado pelo problemala. Novamente, família Cafif. Cada vez é outro Cafif, tá? Já me reclamaram que sempre eu falo Cafif, mas é outro. Também para Parashat Vaetchanan, muitos assuntos para falar, mas eu quero falar hoje de Tefilá. Queremos falar hoje de Tefilá. É uma das bases, né, de Am Israel. Então vamos começar na primeira palavra da Parashá, Vaetchanan el Hashem Beit Ahilemor. Então Moshe Rabbeinu, ele está nos últimos dias de vida, e ele entende agora que ele não tem mais para onde ir, ele adoraria entrar em Eretz Israel, Deus prometeu para ele que não, ele foi castigado, indiferente por quê, agora não vem o caso. Então a nossa Parashá começa que Moshe, apesar que ele, vamos dizer, até agora aceitou, ele decide insistir mais uma vez. E os mefarshim falam para a gente que não foi uma vez, foram 515 vezes. Moshe Rabbeinu está rezando, suplicando. Vaet Hanan, ele suplicou. Fala Rashi. Vaet Hanan, en hanut bekol makom, ela lashon matnat chinam. Afal pi shesh lehem letzadikim litlot bemaasehem hatovim, em vakshim et hamakom, ela matenot chinam. Rashi vem e conta para a gente um grande, grande, grande chidush. Uma grande novidade, uma grande novidade. Vamos dizer uma pessoa bateu na tua porta, e pediu, por favor, escuta, tem um órfão, que ele vai casar com uma menina órfã, e a gente não tem as coisas para o casamento, será que você pode ajudar? E você pega sobre si por todo o dinheiro, e não só que você pega todo o dinheiro, você pega sobre si muito mais do que isso. Você corre atrás, liga para a banda, liga para o salão, compra apartamento, você dá tudo, tudo, tudo. Uma semana depois, você está numa situação que você precisa fazer uma tefilá. O óbvio e o lógico que você deveria falar, Deus, eu me ocupei dos teus filhos. Deus, olha o que eu fiz. Ele era órfão, ela era órfã, não tinha um centavo. Eu não paguei o casamento, eu liguei para a banda, eu liguei para o catering, eu casei como se fosse que eu caso meu filho. Eu comprei um apartamento para eles. Fala Rashi, não é assim que se reza. Não é assim que se reza. Não vem cobrando de Deus, Deus não te deve nada. Você precisa pedir matnot chinam, pede de graça. Moshe Rabbeinu, quando ele fala Vaet Hanan, fala Rashi, ela lashon matnot chinam. Mesmo que um tzadik, ele tem bons atos para, né, depender deles, eles não pedem para Deus. Não cobram dívidas, e eles vão para Hashem e falam, Deus, por favor, me dá de presente. Eu não sei se eu mereço ou não, pode ser que eu não mereço, mas eu quero. Pai, você pode me dar uma mão? Por favor. Davar acher, um segundo a explicação, Zehad me'asara lishonot shelikot tefilah, kedita pesifri, segunda explicação que Moshe simplesmente rezou, tá bom? Ele não pediu, ele está rezando para Hashem, pedindo para entrar. Então, aparentemente, esse Rashi está falando para a gente uma grande novidade, que vai 100% contra a lógica humana. Imagina só você pedir para alguém de graça, é muito mais fácil falar, escuta, a gente tem uma dívida, você sabe que eu te ajudei, eu te apoiei, por que você não pode me apoiar quando eu preciso? Por que você precisa pedir de graça quando você tem shuyot? Uma pessoa que não tem onde, o que pedir, não tem o que cobrar de Deus, beleza, ele pede para Deus, me dá de graça. Mas eu tenho onde, vamos dizer, me apoiar. Por que eu não posso me apoiar ou não devo me apoiar aonde eu tenho onde me apoiar? E vamos a uma pergunta um pouquinho mais difícil. Qual que é o conceito de tefilá? A gente é educado que a gente precisa ter emuná, precisa ter fé. Se Deus mandou, é para o bem. O que você está pedindo diferente? Uma pessoa está numa situação financeira difícil. Aceita, é isso que Deus mandou. Que direito você tem de virar? Deus, por favor, está difícil, eu quero mais dinheiro. Deus, você pode me ajudar com parnassá? Escuta Deus com meus filhos, no meu casamento. Aceita. Será que a tefilá não é um conceito contra a aceitação? Será que a tefilá não é uma pergunta contra a nossa fé judaica de aceitar tudo que Deus manda é para o bem? Será que não é contra? Qual é o conceito de tefilá? Por que eu posso pedir e por que eu devo pedir? O que, que é isso? Shalom Shadron conta que uma vez ele estava na Inglaterra, em Londres, e um Yehudi chegou para ele e falou, Shalom, eu quero te contar uma história. Falou, teve uma vez que eu precisava estar no tribunal, tá bom, no tribunal, e quando eu entrei lá, eu vi um senhor com uma criança no colo e esse senhor estava muito preocupado. Ele ia e vinha. E eu me toquei que ele é judeu. Como ele se tocou? Não sei. Mas ele percebeu que é um Yehudi. Então ele vai do lado dele e fala, senhor, o que aconteceu? Falou, eu tô perdido. Então, tô entrando num julgamento contra mim. Estão fazendo um julgamento contra mim. Nesse julgamento eu tô para perder todo o meu dinheiro, querem me deixar na prisão. Eu tô para ser preso por quase 10 anos. Essa pena que querem me dar. Falou, o que aconteceu? Falei, escuta, eu sou político, eu sou muito envolvido na política, eu tenho contatos lá em cima, e eu tenho pessoas, os meus amigos são gente da alta, gente da altíssima. E tem uma pessoa que eu sou muito ligado, que eu arranjei vários bicos para ele. Esse senhor é milionário, esse senhor é... E o problema foi que ele fez coisas erradas. Ele fez coisas erradas e pegaram ele. Pegaram ele, esse cara está perdido. Esse meu amigo está perdido, mas realmente ele fez coisas erradas. E ele está tentando, né, revogar, mas não está conseguindo. Não tem nenhum advogado que está pronto a defender a causa dele. O problema é que quando começaram a ver a causa, me colocaram junto nessa. Me colocaram junto. E agora eu estou perdido. Eu estou tentando provar que eu não tenho nada a ver, mas não tem. Eles não querem nem escutar. Se ele cair, eu caio junto. Então esse Yehudi vira para o outro, fala, não entendi. Você não é judeu? Sou, reza, pede para Deus. Você já fez tefilá? Falou, eu tefilá? De jeito maneira, não vou fazer. Falou, por que não? Falou, porque eu sou fiel à minha palavra. E eu fiz uma promessa para Deus, eu nunca mais vou fazer tefilá. Falou, o quê? Falou, eu não posso. Falou, como você não pode? Ele tenta, falou, não posso. Falou, escuta, faça tefilá, é a coisa que pode ajudar qualquer judeu. Falou, eu vou te contar uma história. Eu, quando estava recém-casado, eu morava na Austrália, junto com minha esposa, e a gente teve nossa primeira filha. Infelizmente, há um ano de idade, minha filha pegou uma infecção. O negócio começou a piorar, a gente internou ela. Chega um momento que ela está em UTI, e o médico uma noite chama eu e minha esposa e fala, desculpa, eu quero contar para vocês, eu desisto do caso. Não tem esperança. Não tem esperança. Quando eu, como pai jovem, escuto isso, eu tentei ser forte na frente da minha esposa, ela chorando, eu dou um abraço nela, falo, não se preocupa, vamos ver, talvez, não talvez, mas eu entendi que acabou. Se os maiores doutores da Austrália desistiram, como dá para ter fé? Não tem o que fazer. A minha esposa decidiu que ela ia dormir no hospital com a criança, tá bom? Pode ser uma das últimas noites da criança, tem mais uma, duas semanas, eu não sei o que vai acontecer. E eu volto para casa, lá eu não podia dormir mais de uma pessoa no quarto. Quando eu estou voltando para casa, eu de repente vejo uma luz ligada, eu passo do lado de uma sinagoga. Eu até aquela altura nunca pisei na sinagoga na minha vida. A última vez que eu fui na sinagoga foi no meu bar mitzvah, eu pus tefilin e shalom, nunca mais. Eu estava tão desesperado que eu, por primeira vez na vida, depois de uma bar mitzvah, decidi de entrar na sinagoga. Eu entro na sinagoga, não tem ninguém, a sinagoga está vazia. Eu vou até Aron HaKodesh, eu abro o Aron HaKodesh, eu vejo algum sifrei Torá, eu coloco minha cabeça dentro e começo a chorar. E falo, Pai do Céu, Ribono Shel Olam, o que eu estou falando com você? Eu estou com vergonha. Eu nunca falei com você na minha vida. Eu nunca te fiz uma brachá. Eu nunca te fiz uma tefilá. Eu nunca te louvei. Nunca fiz kiddush. Agora que eu estou na pior, eu lembrei de você. Agora que eu estou na pior, eu vim te incomodar. Eu vim mudar teus planos. Deus, por favor, mas eu não tenho outro lugar. Eu tinha certeza que os doutores iam conseguir. Isso começou do nada. Por favor, Deus. E vamos fazer um trato. Se você curar minha filha, eu te juro, eu prometo que eu nunca mais te incomodo na minha vida. Eu prometo que eu nunca mais vou te incomodar. Nunca mais vou tentar mudar teus planos. Esse senhor vai dormir em casa. Ele ficou uma hora chorando na sinagoga. Dia seguinte, a criança está acordada. A criança começou a melhorar. E começou a melhorar. Fala esse senhor, essa minha filha hoje está casada, eu tenho netos dela. Eu tenho netas dessa minha filha. Só que eu fiz uma promessa para Deus que eu nunca mais vou incomodar ele. E se eu prometi, eu não incomodo mais ele. Esse judeu olha para ele e fala, senhor, você não está incomodando Deus. Fazer tefilá não é incômodo. Ele falou, escuta, eu não estou aí para sim, não, mais ou menos. Rabino falou, eu minha palavra cumpro. Eu nunca mais vou incomodar Deus. Ele falou, senhor, você não tem outra. Não é incômodo. Ele falou, não estou pronto a escutar. Então esse Yehudi, ele vai pro outro e fala, vamos fazer uma coisa. Você está pronto a ler um pouco de Teilim? Falou, o que é Teilim? Falou, Davi da Melech, o rei Davi, quando ele estava em momentos de dificuldade, ele pedia para Deus, ele louvava a Deus, ele fazia o Teilim. Vamos ler Teilim junto. Você não está pedindo para o teu julgamento, não está pedindo nada. Vamos ler um pouco de Teilim. Os dois começam a ler Teilim, e obviamente que os dois se emocionam, eles começam a chorar. Depois de um bom tempo de Teilim, eles se despedem e falam, Hashem Yazor, que dê tudo certo. Rabotai, o juiz começa a analisar o caso uma semana mais tarde. Ele começa a ver, escuta, o que esse político tem a ver? Eles são amigos, mas não tem nada a ver? Falou, não, mas eles têm business em comum. Falou assim, mas nesse caso não tem nada a ver. O caso é arquivado. O milionário vai para a prisão e esse judeu não aconteceu nada. E ele volta a contar para o amigo, obrigado pelas palavras de Teirim que você me deixou fazer. Rabotai, será que a gente incomoda Deus rezando? Se você não entende a tefilá, e se você não sabe o que é rezar, você às vezes pode chegar a entender que Deus, eu te prometi nunca mais te incomodar, não quero te incomodar mais. Eu não quero te incomodar mais. Mas obviamente que isso não é tefilá. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é como que funciona a tefilá. O que é rezar? Qual que é o conceito de rezar? E como que funciona? Primeiro ponto que a gente precisa entender na tefilá, que é o ponto que a gente mais erra. Deus não precisa da minha tefilá. Não precisa. Não precisa. Deus se vira sem a tefilá do Milan. Vocês podem ficar tranquilos. Milan pode deixar de rezar 3 vezes por dia e o mundo vai continuar normal. As mulheres vão continuar dando a luz, os meninos vão continuar crescendo, as pessoas vão continuar fazendo dinheiro, o sol vai sair toda manhã, a noite vai ter momento de tranquilidade para a gente dormir, vai continuar ventando, vai ter chuva, indiferente se eu rezei ou não rezei. Deus não precisa da minha tefilá. Mas eu preciso fazer tefilá para me conectar com Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Você em nenhum momento reza para Deus, você reza para você. Através da tefilá, você tem chance de mudar as coisas, não porque você está mudando planos divinos, e sim, porque às vezes na tefilá você tem como mudar uma situação e um ponto de vista. Rafi Shechter é um rabino nos Estados Unidos, um dia ele está na sinagoga dele, e entra um judeu que ele nunca viu antes, e ele vai cumprimentar, e ele vê que esse judeu é um israelense, ele pergunta qual é o teu nome, e falou Gilad. Falou, Gilad, como vai? O que acontece? O que você está fazendo por aqui? Como posso te ajudar? Então ele começa a contar a história dele. Falou, vou te falar a verdade. Eu fui raial por meus 3 anos de tzavá, eu fiz. E eu era Givati, né? Uma das unidades importantes na tzavá. E vou te falar uma coisa. O que, que eu fazia? Eu era uma pessoa infiltrada. Eu era infiltrado. Eu entrava em Gaza, estamos falando antes do Hamas pegar Gaza, mas ainda não é um lugar legal de estar. É como hoje entrar em Shrem, em Ramallah, tá bom? Em Jenin, todos esses lugares não temos muito o que fazer, infelizmente. Tá bom? Então ele falou, eu ficava em Gaza, eu tinha uma fantasia perfeita, eu me fantasiava de mulher, né? Eu estava com burca, tudo, eu parecia uma senhora de idade, e eu ia andando de lugar em lugar, e eu era praticamente um espião. Eu ia pegando informação, eu sentava em bares, eu entrava em casas, e conversava com o pessoal, conversava tudo, e eu era senhora X, ótimo. Só que para eu não ter nenhuma suspeita em cima de mim, eu não tinha nenhum rádio, eu não tinha escuta, não tinha nada, eu só puxava informação, dependia tudo de mim. A única coisa que eu tinha uma pistola, o revólver mais simples que tem, para situações emergenciais da pior. Isso é a única coisa que eu tinha em cima de mim. Ele falou, escuta, eu passei 3 anos assim, entrando, saindo, passando informação. Até teve uma vez que eu vou contar para você. Tinha uma vez que eu estava em Gaza e de repente eu vi que 2 jovens israelenses entraram em Gaza. O que foram fazer? 100% irresponsabilidade. Conforme a tzavá, se uma pessoa se coloca em perigo, dependendo da situação, você não precisa salvar ele, você não precisa entrar em perigo. Se você não tem nenhum controle, você está expondo a tzavá, tem situações que, escuta, vocês entraram sozinho, eu não sei se eu preciso fazer alguma coisa. E eu estou assistindo a situação e estou vendo 2 judeus indo de lugar em lugar, tentando comprar uma narguila barata, o que for. Algum momento eu entendo que já estão um montão de árabes, estão meio que cercando eles, eu entendi que a situação está ficando chata, a situação está ficando perigosa. E eu entendo que eu não tenho permissão da tzavá para agir, só que por outro lado, são 2 pessoas que podem ter esposas, 2 pessoas que podem ser pai, 2 pessoas que são filhos, 2 pessoas que têm irmãos. Escuta, a situação não pode ficar assim. Naquele momento eu não pensei 2 vezes, eu tirei minha arma, comecei a gritar em hebraico, vão embora daqui! E aí eu como se fosse, e comecei a encenar totalmente como se fosse que tem hayalim por todos os lugares, todos os árabes ficam com medo que eles não sabem quantas pessoas tem aqui, não tinha ninguém, eu era o único que estava lá. Eu não tinha cobertura nenhuma. Eu consigo fugir junto com esses 2 meninos de Gaza e eu salvo a vida desses 2 meninos. Uau, parabéns! Então ele vai para o rabino e fala, mas vou te falar uma coisa. E agora eu estou nos Estados Unidos, porque infelizmente meus rins pararam de funcionar. E eu estou aqui procurando e esperando por um doador de rim. Eu estou precisando fazer um transplante de rim. Ele vai para o rabino e fala, Fischl Schechter, me fala uma coisa. Eu passei 3 anos nos maiores perigos da minha vida. Aquela, eu saí da Tzavá e fui castigado. Eu perdi um nível na Tzavá por eu ter arriscado a minha vida e entregado talvez um raial numa situação que eu não tinha permissão. Imagina só se me sequestravam. Hoje a gente sabe a situação de que o Hamas, né? Que os árabes podem fazer com o sequestrado. Falei, lá eu nunca tive medo um dia. Hoje eu não consigo dormir de tanto medo. Eu estou desesperado. Qual que é a diferença, Rabino? Porque eu cheguei a estar num perigo gigantesco. Durante 3 anos, dia a dia, momento a momento, eu tinha zero medo. E hoje eu estou 100% com medo. O que aconteceu? Rabino falou, olha, o que eu posso falar para você? Não vou te falar o que eu penso. Eu vou te falar o que eu acho. Quando você estava em Gaza, você estava fantasiado de uma senhora de idade, você treinou muito tempo para essa situação. Você treinou antes de entrar. Você treinou dia a dia. Então você mais ou menos que estava preparado para a situação, você não foi pego de surpresa. Segundo ponto, você tinha certeza, tudo que você fazia, você tinha um plano. Está no meu controle. Se eu levantar a arma e fingir que tem gente assistindo, eles vão acreditar. Quando você tem um plano, você acredita que você tem controle da situação e você foi treinado para isso, não necessariamente você vai ficar com medo. Hoje você está numa situação que você não foi treinada para isso, você não tem nenhum plano para sair disso e você sabe que não está no teu controle. Isso depende 100% de Deus. E agora você está com medo. Quando a gente entra sem planos, a gente tem medo. Quando a gente tem planos, a gente meio que fica confiante e a gente pode chegar a arriscar situações que são 100% inseguras. Isso falou Rav Shechter para esse senhor. Rabotai, o Yodi precisa chegar no momento da tefilá e entender. Eu não tenho planos. Eu não estou no controle. E eu não fui treinado para isso. Deus depende de você. Deus depende de você. Se você está pronto a entregar totalmente, você está pronto a entregar totalmente e você se sente assim na tefilá, é o primeiro momento que você começou a rezar. Olha só que interessante. A gente tem uma lahá a respeito de um judeu, que esse judeu, vamos contar a história exatamente como a Torá contou. Ele saiu um bom dia de inverno, as crianças estão com frio, a casa dele não está aquecida. Então ele pegou um machado dele e ele saiu na floresta para cortar madeira, para aquecer a casa dele. Ele quer ligar a lareira, ele não está fazendo nada de mal, nada nocivo, ele não está roubando nada de ninguém, ele está indo numa floresta que é aberta para todo mundo e ele decide sair lá com o machado dele e cortar madeira. Essa é a situação que ele está fazendo. Então esse senhor está batendo, cortando madeira com a melhor das intenções, aquecer a família dele e infelizmente, né, duas opiniões na Gemara que aconteceu, ou uma lasca de madeira voa ou o ferro do machado voa. Ele fica só com o pau na mão, o ferro voou, e o que ele não percebeu? Que tem um judeu a 10 metros atrás dele, ou a lasca de madeira, ou o ferro voa, bate na cabeça desse senhor, e ele sem nenhuma intenção, fazendo a melhor das coisas, ele matou alguém sem querer. Ele matou alguém sem querer. Nessa situação, esse judeu, ele não é assassino, mas ele tirou uma vida desse mundo. Ele deixou uma mulher viúva, ele deixou crianças órfãs. Esse judeu, alguma coisa ele precisa fazer? A Torá fala que esse senhor, Venaz, chama ele Arim, ele precisa ir morar num Arei Miklat. Tem 6 cidades de refúgios para o povo judeu. 3 dentro de Israel, 3 fora de Israel, e ele precisa viver numa cidade de refúgio. A partir de agora, você vai viver numa cidade de refúgio. Tá bom? Então, ele agora, né? Vamos para o valor imobiliário de quanto deve valer lá, você só tem 3 opções. Você não pode optar por qualquer lugar. Ótimo, ele vem morar nessa cidade de refúgio. Quem que é o vizinho dele? Outra pessoa que matou sem querer, tá bom? Na hora de manhã ele vai na sinagoga, ele vai contar para Minyan, e tá todo mundo com sangue na mão? Se ele senta com um Havrutá e pergunta, vamos estudar. Normalmente, quando você se encontra com outro judeu, você pergunta, qual é o teu nome? Eu sou Milan, da onde? Chamar. Você tem a ver com chamar fulano? Ah, é primo do meu pai. Ah, que legal. Da onde vocês vêm? Ah, a gente vem de Halab. Não, mas minha mãe é Ashkenazi. Ah, que cidade na Europa? Não, a gente vem de Presburg. Ah, do Hatam Sofer. Isso é um papo judeu comum. No final todo mundo é família, tudo. Eu imagino que no Arei Miklat, quando você entra lá, você senta lá, qual que devia ser a pergunta? Quem você matou? Quantos anos tinha a pessoa que morreu? Escuta, como que a esposa dele reagiu? Tua família aceitou tua situação? Eu acho que não é a coisa mais legal de se viver desse jeito. Então ele chega de manhã, e agora ele tem uma reunião importante para fazer. Mas se ele saiu um passo fora da Reimiclada, ele está morto. Os familiares do falecido podem te matar. Você só está protegido dentro dessa cidade. E essa cidade, se se dividir, Israel não necessariamente é muito grande. Então à noite ele decide fazer uma caminhada, marido e mulher. O último assunto que ele quer escutar é a mulher perguntando, ui, tá chato aqui, você não podia se cuidar um pouco mais? Ele já cansou de escutar isso. As crianças já choraram na escola, que os amigos não são os mesmos da escola velha, ele já não tem com quem estudar, o rabino da nova sinagoga, ele não foi com a cara dele, porque o rabino semana sim, semana não, fala, olha, todo ato tem consequência, se foi, mesmo se foi sem querer, você precisa ser mais responsável, já cansou de escutar todo esse papo. A vida dele tá infernal, a vida dele tá infernal. Então um dia, ele tem essa reunião que ele não pode atender, ele manda o sócio, e de repente o sócio tem todas as reuniões, ele não tem nenhuma, até o bom dia que o sócio fala, escuta, você não quer vender tua parte para mim? As coisas não estão andando direito. Ele passa a virar uma pessoa meio que inútil, a vida dele não tem. Quando ele sai andar com a esposa, até essa rua você pode andar um passo mais para frente, você está morto. A vida dele tem infernal, a vida dele tem infernal. Então ele um dia decide ligar para o rabino dele fora da Reimiclada e fala, rabino, até quando? Até quando? O que, que eu posso fazer? Então, a rabina fala, vou te contar como que é Alahá. Alahá é muito simples. Você fica lá até o Kohen Gadol falecer. Como? Você vai ficar aí dentro até o Kohen Gadol falecer. O Kohen Gadol faleceu, você está livre. Não, mas rabino, você está falando sério? Então, eu preciso rezar para a pessoa mais importante da geração falecer? Não falei para você fazer isso. Ou você até aceita teu destino, a única maneira de terminar teu destino é o Kohen Gadol falecer. Então, a primeira tefilá, provavelmente, ele tá muito confuso. Ribono Shel Olam, me manda parnassá, mas aqui dentro não tem parnassá. Não, Deus, tá bom. Deus, escuta, por favor, eu gostaria de poder visitar meus pais, agora eles só vêm me visitar quando eles têm vontade, meus irmãos não querem me ver. Deus, tá bom assim. Isso é a primeira tefilá. Ele volta para casa depois de Minchá, e o filho está chorando de novo que sofreu bullying. Pai, você não está entendendo, aqui só tem filho de assassino, não está dando. Não, filho, o filho não fala isso. No final, papai, você é bom, o outro que é ruim. A esposa agora começa a reclamar. Escuta, eu não vejo minha irmã já faz 3 meses. Ela falou que aqui ela não quer entrar. Não aguento mais. Ele chega para rezar de novo. Aí ele começa, e será? Será? A botar depois de 3 filósofos, já está rezando. Ele, não, Shalom, por favor. Eu não sei como fazer, mas deixa o Kohen Gadol dormir para sempre hoje à noite. Escuta, com muita paz, com muita tranquilidade. Eu não aguento mais. É ou eu ou ele, assim não está dando Ribono Shel Olam, por favor, deixa eu voltar para minha vida comum. Provavelmente, essa tefilá você tem uma cidade, ou melhor, 6 cidades inteiras fazendo. Deus, eu te peço com muito carinho, que o Kohen Gadol não sofra antes de falecer, mas que não demore mais tanto, eu não aguento mais, Rabotai. Essa é provavelmente a tefilá de todos eles. Conta, Agmará, que a mãe do Kohen Gadol, ela estava consciente que ela tem agora 3 cidades ou 6 cidades dentro de Israel, fora de Israel, inteiras rezando pela morte do filho dela. Porque a mãe não é esposa, ponto a se pensar. Mas tá bom, isso daqui, cada um depois pode tirar a conclusão sozinho. Assim conta a Gemará. Então a mãe chega, nem a filha, tá bom? A mãe chega e ela entende que ela está com um problema muito grande. Então conta a Gemará. A mãe do Kohen Gadol, ela ia toda semana e levava presentes para todo o pessoal da Reimiclada. Para o quê? Para parar de rezar para o filho dela falecer. E aqui vem a grande pergunta. Eu não entendi. Então, quinta-noite, eu estou na Reimiclada, o meu Havrutá, o pessoal que estuda comigo, está me contando quantas vezes ele precisou fugir do Goel Hadam, do familiar de quem ele matou. Aí o rabino levanta para falar e de novo ele está falando da consequência dos atos mesmo inconsciente. Em casa ele está sofrendo bullying dos filhos, que os filhos estão sofrendo bullying, dizem fazer bullying no pai, não fala mais com você, porque pai, você não podia cortar a madeira e ver o machado se não estava bem amarrado. A esposa já cansou de chorar que não vê a irmã, já faz agora 6 meses. Ele, o que, que ele mais quer é devolver a qualidade de vida para os filhos. Até que, de repente, a esposa do Kohen Gadol aparece quinta-noite com kipe, lahmajin, pronto! Eu tenho barriga cheia, não vou rezar mais. O que é isso? O que muda? O que muda se a esposa do Kohen Gadol trouxe para ele uma camiseta do time que ele tanto gosta? Ah, se eu estou com a camisa do meu time verdadeira, se eu estou com uma Abercrombie Fit, se eu estou com um tênis on, que a mãe do Kohen Gadol me deu, pronto, eu não vou rezar pelo teu filho. Não estou entendendo. A vida dele está no lixo. Ele quer ganhar qualidade de vida melhor. Por um presentinho vai mudar tanto? Você acha que ele vai deixar de rezar? Fala os balei mussar, ele não vai deixar de rezar. Ele não vai deixar de rezar. Mas a reza dele já vai ser diferente. Deus, escuta, a minha vida está péssima. Eu preciso do Kohen Gadol fora desse mundo. Mamãe dele é boazinha, eu não quero que ela sofra. Quando tua tefilá já não é 100%, quando tua tefilá já não é completa, quando você não está entregue 1000%, já não é a mesma tefilá. E nessa tefilá, a mãe do Kohen Gadol tem menos medo. No final das contas, você matou e meu filho é a pessoa mais importante do povo judeu. Se tua tefilá é 100%, a tua tefilá, você é assassino com mão suja, sem querer, sem querer. Você tem força de tirar o Kohen Gadol do mundo. Esse é o medo da mãe do Kohen Gadol. Rabotai, o Kohen Gadol, quando ele entra em Yom Kippur no Kodesh HaKodashim, o homem mais especial da nação, no dia mais especial do ano, no lugar mais especial do mundo, uma vez por ano, uma pessoa pode entrar nesse lugar que é o Kodesh HaKodashim. Se ele tem um lapso de pensamento errado naquele momento, não necessariamente ele sai de lá. Não necessariamente ele sai de lá. No Yom Kippur ele vem perdoar o povo inteiro. Ele faz algumas tefilot. Uma das tefilot que ele faz, Ribono Shel Olam, Deus, por favor, se o povo judeu precisar de chuva, chuva é o sustento de todo o povo judeu. Se o povo judeu precisar de chuva nesse ano, e tiver uma pessoa que vai estar no caminho, imagina só um dia você decidiu ir andar, sei lá, na 25 de março, e você está no meio da 25 de março, não tem nenhum teto por perto, todas as lojas fecharam, não tem Uber, não tem nada, e começa um toró na tua cabeça. E naquele momento você fala, Deus, por favor, espera eu chegar em casa, deixa essa chuva não chegar. O povo judeu precisa de chuva. Fala o Kohen Gadol, Deus, por favor, não escuta, não escuta a reza desse homem. Um minuto. É isso que o Kohen Gadol ele tem para rezar no momento mais importante da nossa história, praticamente. É essa a reza que ele tem. O povo judeu inteiro precisando de sustento. A gente tem uma pessoa egoísta, que ele vai tomar 15 minutos de chuva, vai chegar molhado em casa, vai pegar a roupa, pôr na máquina de lavar, entrar num chuveiro quente e resolveu tudo. E naquele momento egoísta, ele fez uma tefilá, Deus não manda sustento para toda a nação, para toda a nação. Que chance tem dessa tefilá ser aceita? A ponto tal do Kohen Gadol precisar pedir, Deus, eu quero pôr um escudo, essa tefilá não aceita. Para voltar, a resposta é muito óbvia. A maioria das nossas tefilot, a gente tem planos. Quando você está no meio da rua, não tem nenhum teto em volta e começa a chover, você não tem plano nenhum de fuga. A única chance que você tem é Deus para essa chuva. E essas tefilot não tem como não voltar inteiras. E o Kohen Gadol precisa no Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, pedir escuta a Deus. Aquela tefilá que é contra todo o povo judeu. Mas todo o povo judeu, quando faz tefilá de Parnassá, fala, Deus, escuta, eu vou te dar conselhos como. Eu estou indo para a China, já pela terceira vez nesse ano. Eu tenho um cliente que eu não estou conseguindo que ele feche o pedido. Ele fechou os últimos 2 anos, esse ano está difícil. Deus, eu vou para a China, sabe aquele vendedor? Se ele me baixar um pouco o preço, eu consigo aquele cliente. Só me faz assim. Eu não dependo de Deus, eu não confio em Deus, eu estou ensinando Deus o que ele precisa fazer. Essas tefilot não necessariamente passam. Mas uma tefilá de uma pessoa que está no meio da rua, está com uma nuvem em cima dele, caindo um toró. E ele tem certeza que ele vai se empapar e não tem nenhuma saída. Ele saiu sem guarda-chuva, ele está no celular, nenhum Uber está pegando corrida, porque eles estão todos lotados. Ele está sem bateria no celular já, não tem um teto do lado dele, e ele está a 25 minutos de casa a pé. Naquele momento ele está em desespero que ele está se ensopando. Fala, Deus, depende de você. Ninguém agora consegue tirar essa nuvem da minha cabeça. Por favor, para essa chuva. Esse tipo de tefilá não tem que para. Quando você entra na tefilá e você começa a entender, eu não tenho plano, eu não tenho autocontrole e não fui treinado para isso. Deus está na tua mão. Aí você começa a rezar. Esse é o primeiro momento que você precisa entender o que exatamente é rezar. A Botarab Nehemia Becker, quando faleceram, Yehudi que morava em Bnei Brak, os filhos, na shivá dele, contaram que logo depois que ele teve o primeiro filho dele nasceu, a esposa no parto teve uma complicação muito grande. Teve uma hemorragia interna e o doutor Sulnik, é o doutor que estava lá no momento, ele vira para o marido e fala, escuta uma coisa, senhor Becker, senhor Nehemia, tua esposa está em perigo de vida. Eu preciso fazer uma operação agora. Só que essa operação quer dizer que ela nunca mais vai ter filho. Porque eu acabei de casar, eu tenho meu primeiro filho. Não é possível. Falou, senhor, você tem 4 horas para decidir. ou para tua esposa, tira o útero dela, e ela vai sobreviver, e você vai ser um casal feliz com um filho, ou não tem saída. Esse senhor sai correndo e vai para o Chazonish, para o Gadolador, o maior rabino da geração. Ele vai correndo para o Chazonish. Ele chega na casa do Chazonish chorando. O Chazonish acabou de fazer Netilat Yadayim, que ele está entrando para Minchá. Quando eles veem esse Yudi desesperado chorando, eles vão para ele e falam, você quer falar com o Chazonish? Falou, sim, eu quero. Então ele vai para o Chazonish e fala, Chazonish, rabino, minha esposa está em perigo de vida. O doutor falou que precisa operar. Mas se operar, tirou o útero, eu não vou ter mais filhos, eu só tenho um filho, eu acabei de casar. O que, que eu falo? Chazonish vira para ele e fala, não entendi. O doutor falou que tem perigo de vida. Sim, tem perigo de vida. Então qual que é a pergunta? Óbvio que precisa operar. Falou, rabino, o que eu faço então? Falou, escuta uma coisa, quantas horas você tem para decidir? Falou, eu tenho umas 3 horas. Falou, deixa eu rezar Minchá, a gente se conversa com calma depois. Vem rezar no meu minyan. Chazonish para, e eles param para fazer tefilá. Esse senhor está rezando no minyan do Chazonish, desesperado, chorando. Desesperado. O Chazonish já falou que precisa operar. Ou seja, você com 22, 23 anos, você teve teu último filho, acabou. Você vai ter um filho só. Pronto. Você não tem mais nada. Ele termina a tefilá e ele volta para o Chazonish. Ele vai para o Chazonish fala, escuta, me repete, qual que é a história? O que aconteceu? O que aconteceu no parto? O que, que o doutor falou? Ele explica tudo. O Chazonish falou, besteira, não precisa operar, não precisa nada. Falou, como? Não precisa operar. O médico fez um erro. Não tem problema nenhum. Tua esposa vai sobreviver sem operação. Pode ficar tranquilo. Então, o Rabino Chaim Becker fica meio confuso e fala, um minuto. Rabino, eu não entendi. Eu falei com o senhor há 25 minutos, meia hora atrás, você falou, precisa operar. Agora eu estou falando com você, você falou, não precisa operar, você pode ficar tranquilo. O que, que eu faço? Eu falei, para não operar. Mas você não falou que era para operar? Falou, sim, eu falei, mas isso foi antes de Minchá. Agora, depois de Minchá, não precisa operar. Vou botar essa história contada, ó. Pelos 9 filhos de Rabino Chaim Becker, na Shiva, quando ele falece, ele perdeu a esposa com mais de 90 anos dessa senhora viveu. Isso foi antes de Minchá. Depois de Minchá, tudo mudou. E pode ter mudado a situação. Rabotai, um tefilat Minchá, um shacharit, um arvit, um capítulo de Tehilim bem feito, você toma controle da situação e pode mudar tudo. Sabe por quê? Sabe como funciona aqui? Quando você começa a entender, eu não tenho nada a ver com isso, não está nas minhas mãos, eu não tenho plano. É no momento que você joga na mão de Deus. Enquanto você tem planos, os teus planos vão ter que funcionar dentro do que é natural. Naturalmente, você tem uma escapatória. Naturalmente, o voo cancelou. E você precisava chegar nessa reunião, você não chega mais na reunião. E você acabou de perder chance de assinar o contrato da tua vida. Naturalmente, você perdeu tudo. Se você jogar na mão de Deus, e você entende que eu estou fora, eu não tenho controle, eu não fui treinado para isso. Eu não estou em cima da situação. Nesse momento, Deus começa a agir. É nesse momento que você dá as chaves e dá a bola no pé de Deus. Fala, Deus, toma a bola. Faz sozinho, eu não sei o que fazer. Estamos nos 45 do segundo tempo. Está 2-1 para o outro time. E se eu não fizer um gol, em questão de 30 segundos, estamos eliminados. A gente está com 2 expulsos. Se você quer depender de você, você não tem chance. Se você jogar na mão do único craque que pode mudar toda a situação e fala, escuta, faz o que você pensa. Acabou de levantar, 1 minuto de acréscimo. Faz o que você quiser. Se você confiar nele e ele é tão bom, ele vai driblar o time inteiro e meter o gol sozinho. Se você precisa sair. Se você começar a falar, não seja fominha. Olha a equipe, olha isso, olha aquilo. Escuta, dentro do natural, tô fora. Você não deu espaço para Deus. A partir do momento que você entendeu, eu tô fora. A tefilá não é Deus que precisa. É você começar a entender o quanto pequeno eu sou, o quanto incapaz eu sou e quanto que eu não estou em cima da situação. Fala o primeiro Urash, nossa Parashá. Se você vai pedir Deus, você me deve, contra a natureza, às vezes tem dívidas que não pagam. Se você pedir Deus de presente, porque eu não consigo. Se você fazer tefilá de verdade, a situação é totalmente diferente, já não tem mais matemática. Você pode fazer toda a contabilidade e não fecha. Não fecha a tua. Mas Deus, ele criou o mundo e ele pode mudar as ordens da natureza. E não faltam histórias que cada um já vivenciou em vida real. Ou sua, familiares, ou o que for. Essa criança é um milagre andando. Não, eu casei e não tinha 1 centavo. E hoje eu sou um balde tzedaká gigantesco. Eu lembro meu pai, eu não sei o quê. Situações que não terminam, cada um tem sua própria história. Dentro do natural, quando você está em cima da situação, pode esquecer. Pode esquecer. Balarashi, Moshe pediu para Deus uma not chinam, Deus me dá de presente. Porque eu estou numa situação que naturalmente eu estou com 120 anos, na porta de Israel, e eu entendo que eu não vou entrar. Mas você tem como mudar as regras? Muda as regras para mim. Toma você controle da situação. Um minuto, fazer desfilar não é contra a fé? A gente não perguntou isso. A gente começou nosso shiur falando, Deus decretou algo. E você chega para Deus e fala, Deus, por favor, eu gostaria que a situação fosse diferente. Escuta, a gente não foi educado a ter fé e aceitar cada situação? O maior nível de fé é entender que você entregou a chave para Deus. Dentro dos planos normais, naturais, você precisa aceitar. Mas quando você joga para Hashem, você está provando, eu tenho 100% emuná. Eu não acredito mais no natural. O médico desistiu, mas quem é ele? Não foi ele que me criou? Eu não nasci porque um médico decidiu que eu nasci. Eu não tenho tudo o que eu tenho porque eu trabalho bem e eu herdei tanto e o que for. Eu tenho porque Deus decidiu que eu posso continuar com o meu status de vida. Isso é emuná. Isso é o máximo de emuná. Atfilar, vir rezar, quer dizer se diminuir, se apagar, entregar a chave e falar, Deus, a bola está no teu pé. Faz você sozinho. Mas essa reza precisa saber como se reza. Essa reza precisa saber como se reza. Infelizmente, muitas vezes a gente não sabe rezar. A gente não sabe rezar. A gente não sabe rezar. Rav Shimshon Pinkus conta, contam sobre ele, na verdade, e quem conta é o pai da família. Ele conta que ele chegou para Rav Shimshon Pinkus uma vez. Rav Shimshon Pinkus morava em Ofakim. Ofakim é sul de Israel. Hoje Israel já é um país super, super, super moderno, mas tinha épocas, e ainda hoje, tá bom? Que mais tinha em Israel era deserto. O que, que mais tinha em Israel? Era deserto. Então chegou um senhor por Rav Pinkus, aluno dele, e chega por Rav e fala, Rav, por favor, eu venho aqui quase todo ano te pedir brachá, mas eu não aguento mais, são 10 anos sem filhos. Rav, por favor, me dá uma brachá. Rav, por favor, faz filá por mim. Eu estou há 10 anos chorando para você. Alguma vez por ano, por favor. Rav Pinkus olha para ele e fala, vou te falar a verdade. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu acho que está nas tuas mãos. Falou, como assim? Falou, quer saber? Eu acabei de ter uma ideia. Rav Pinkus chama ele e fala, vem comigo. Falou, aonde vamos? Falou, vem comigo. Entra. Rav Pinkus e o senhor do lado dele, os dois entram no carro. E Rav Pinkus começa a dirigir. 11h30 da noite. Rav Pinkus, à meia-noite, chega no meio do deserto. No meio do deserto, no meio do nada. Não tem uma luz, não tem nada. Rav Pinkus fala, desce do carro. Falou, sim, desça. Ele desce do carro, o Rav Pinkus tranca a porta, abre a janela, fala, venho te buscar daqui a 40 minutos, fala com Deus. Jum, desaparece. E o Yehudi está no meio do deserto, meia-noite. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem nada para olhar, não tem nada para fazer. Então, que eu vou fazer? Mas o Rav Pinkus falou, fala com teu pai. Liga para o teu pai! Antes da época do celular não tem nada. Yehudi começa, Ribono Shel Olam, putz, deixa eu lembrar um tirinho que eu sei de cor. Ah, Shira Malo de Saina Ele Arimaina Voezrezi. Ótimo. Ele fica 40 minutos aí no enrola, enrola, enrola. 40 minutos mais tarde, o Rav Pinkus chega, ele abre a janela, ele, Rabino, vamos! Ele olha para ele, olha para ele e fala, escuta uma coisa, teus olhos estão secos ainda, você nem começou a rezar. Escuta, eu te dei pouco tempo, eu volto daqui uma hora e meia. Rav Pinkus fecha a janela e vai embora. E nesse momento o judeu está desesperado. O que é isso? O que é isso? E nesse momento ele começa a chorar de verdade. E ele começa a chorar do coração. Não fala um teilim, não nada. Ele começa a usar as palavras dele e fala com Hashem. Uma hora e meia depois, 2 da manhã, o Rav Pinkus aparece. Ele vê esse Yehudi molhado. Ele vê os olhos vermelhos. Ele vê ele desesperado. O Rav Pinkus desce do carro, dá um abraço e fala, pode entrar no carro. Bezerat Hashem. Eu acho que agora você falou com teu pai de verdade. Um ano mais tarde, o Rav Pinkus foi sandak da criança que nasceu desse casal. Porque a gente precisa saber como se reza. A gente foi educado a entrar na sinagoga, abrir o Sidur, ler todo o texto, fechar o texto, terminou, dar beijo no Sidur. Infelizmente, tem gente que dá o beijo na Kipa também. Deixa Deus e fala, a gente se encontra daqui a daqui algumas horas, em Minchá a gente se vê. E você não rezou, e você não fez nada. É maravilhoso, é importantíssimo, porque você manter o status e a fantasia que um judeu precisa fazer. Mas você não rezou. Você não rezou. Você começa a rezar quando você começa a falar as tuas palavras. Semana passada, eu tô com muita vontade de falar o nome, só que ele não deixou. Tá bom? Mas eu imagino que todo mundo vai descobrir de quem eu estou falando, porque ele está para lançar esse projeto. E eu imagino que todo mundo vai falar de quem é e todo mundo vai descobrir quem é. Tá bom? Me ligou um grande amigo, e falou: Milton, queria falar com você. Eu estou com um projeto, eu queria saber o que você acha desse projeto. Aí eu falei para ele: tá, ok, escuta, agora eu virei vendedor de projetos. Vamos fazer um clipezinho falando: compre, o que ele quer? Ele falou: escuta, eu cansei que tudo virou express, principalmente a nossa tefilá. Ou a gente quer mini AliExpress, Tailim Express, sei lá o que é express, a gente quer tudo express, tudo express. E eu cansei que, tipo, você tá a reza inteira correndo atrás do Hazan. Falei: ah, um minuto, começa de novo. Eu achei que você tava querendo me vender alguma coisa, algum produto aí, e realmente eu não sei o que você queria, mas você tá começando a falar minha língua, você tá falando minha língua. Vamos começar do zero. O que você quer? Eu cansei de te falar express. Eu falei: tá bom, então você quer mudar o sistema. E você acha que eu sou tão influente assim para mudar o sistema? Falou: não, de jeito ou maneira. Eu falei: tá bom, o que você quer? Eu também me incomodo, mas infelizmente está fazendo parte de um sistema onde a geração jovem, se você não atrai, não lota a sinagoga, você é um failure, você é um cara fracassado. E como você vai tratar, lotar a sinagoga se é tudo tão pesado? A Torá é pesada, a Tfilá é pesada, e sei lá o que é pesado. Então, coloca um kiddush maravilhoso. A gente precisa ter uma resenha especial. Não pede muito silêncio pro pessoal no meio da reza, porque se você pedir silêncio, vai virar enjoado. E se virar enjoado, ninguém volta. E aí, o que você está fazendo na sinagoga? Você não está atraindo ninguém. Então vamos fazer o mínimo possível de reza, o máximo possível de kiddush. Por favor, que ninguém tenha audácia de tentar falar um Dvar Torá no meio do kiddush, porque senão você cortou a resenha, por favor. Isso não funciona. Então o que acontece? Acabou virando um sistema que nossa sinagoga virou um lugar de social. Eu acredito no social da sinagoga e eu acho importantíssimo. Mas isso aqui é uma vantagem que a gente ganha na sinagoga. Eu venho para rezar. E automaticamente eu vejo meus amigos, automaticamente eu coloquei um sistema na minha vida que eu acordo cedo para rezar shacharit. Tudo isso aqui é maravilhoso e é importantíssimo. Imagina só, uma pessoa que não tem shacharit, ele precisa entrar 9:30 no escritório, ele acorda 9:10. Infelizmente, isso que a gente vê lá fora, não toma café da manhã direito, vem correndo, chega atrasado, então ele está estressado a manhã inteira que ele não comeu, só no horário do almoço ele vai comer por primeira vez. É um terror! Só que você tem reza, você tem um momento para acordar. Se nesse momento você tem para acordar, automaticamente você acorda cedo, você toma um café da manhã e você chegou no business. Bem, então você trabalha melhor porque você rezou. Não porque você rezou: Deus, por favor, me manda para Nassar. Porque o sistema judaico que a Torá te coloca é perfeito. Em um minuto, não existe rezar menos de 10 pessoas. Existe rezar, desculpa, mas o minyan é composto por 10 pessoas. Se você tem 9, você não faz kadish. Então você sempre vai correr atrás de 10. Então toda manhã, antes de você sair trabalhar, antes de se estressar do cliente que não te respondeu e do teu patrão que te olhou torto, você tem 10 pessoas do teu lado. Opa, você já socializou de manhã? Então você chega no escritório relaxado. Bem, bateu papo, tomou café da manhã e chegou com tempo. Uau, maravilhoso, shacharit. Isso é perfeito e é muito importante. Mas a gente começou a fazer que é só isso o conceito do shacharit? A nossa sinagoga virou isso? Não. A gente vai rezar. E olha quantas coisas você ganha de coronas que são importantíssimas. Eu acredito nisso. O maior network do mundo é na sinagoga em Timin Hayarvit. Você vai rezar numa sinagoga, né, popular, tá bom? Em Baruch Hashem não faltam aqui sinagogas populares. Você não está naquela sinagoga pequena. Então você automaticamente se aparece lá, depois de uma semana, alguém toca em você e fala: o que você faz? Você fala: a verdade que eu sou vendedor disso, daquilo. Escuta, eu tenho uma ideia para você. Eu justo estou nesse ramo. E sabe quantas ideias e quantos empregos saem no meio da reza? No meio da reza não, desculpa. De estar na sinagoga socializando? É perfeito. O sistema sinagoga é maravilhoso. Mas isso daqui é vantagens. Isso daqui são extras. A sinagoga não é isso. Eu vou para rezar, eu vou falar para Hashem, eu vou para abrir meu coração. E aí você já ganha um montão de coisas. Só que o nosso sistema sinagoga virou totalmente o contrário. Então, esse meu amigo está, né, apresentando o projeto dele. Eu falei: mas por que você acredita que está sendo assim as rezas? Realmente me incomoda. Então ele fala para mim: eu acho que ninguém sabe o que está rezando. Eu falei: opa, concordo. Falou que o pessoal abre o Sidur e fala: tá, gibol, olam, Hashem. E ele falou: eu vou te falar até mais. Hoje em dia, como gerações não teve, não, nunca teve gerações que tanta gente sabe rezar. Mas só ensinaram como se lê as palavras do livro. Não ensinaram a tradução, não ensinaram o sentido. A gente só sabe ler Sidur. Hoje separa metade das sinagogas faradim do mundo, pode ser também, acho que é nazim, mas mais nos faradim, qualquer criança que separa, ele pode parar, te ler um Sidur de ponta a ponta, cantar direitinho. Quando eu fiz bar mitzvah, eu não sou tão velho assim, eu sou jovem, só se lia para achar, Kadesh Li Shema. Hoje em dia, você entra na Betiakov, todo menino pega a reza de ponta a ponta. Uau! Mudou? Falou, mas esqueceram de ensinar nas escolas e os professores que você está rezando e como se reza. Ensinaram todos os nossos filhos a ler o texto de ponta a ponta. E é isso que é rezar? Como você quer que alguém pare mais tempo na reza se ele só sabe ler o texto? E olha, a gente está falando a mesma língua, continua. Que ideia você tem? Ele falou, a partir do Chodesh Elul, o mês de Elul, eu quero lançar um novo projeto na cidade. Eu falei, me conta o projeto, está começando a me interessar. A gente vai fazer o projeto Milá Bemilá. Milá Bemilá. Aham, o que é? A gente vai fazer toda semana um trecho para se estudar da Tfilá, com provas no final, e cada prova que você passa, a média que a gente vai estipular, você participa no sorteio, se é camisa, se é tênis, o que for. Letá. Que idade você está apontando? Falou, não. Crianças de 12 a 18 vai ser camisas, tênis, o que for. E uma vez por mês vamos fazer para adultos, para qualquer idade, presentes significativos. Eu falei, eu posso apresentar o teu projeto num shiur que eu vou dar de tefilá, porque vai tchanan tefilá? Eu posso? Você me dá o direito? Baruch Hashem, às vezes a gente tem shiurim que tem 500 pessoas escutando. Eu gostaria de fazer parte, o projeto é 100% teu. Eu posso ter 1% de parte na propaganda do teu projeto, porque eu acho que isso aqui pode mudar a nossa comunidade, pode mudar a Israel. Ele falou, mas você acredita no projeto? Eu falei, se eu não acredito, eu não apresento ele. Se eu estou apresentando, é porque eu acredito nele. Rabotai, a gente precisa começar a aprender a rezar. E isso vai fazer toda a diferença. E toda a diferença vai fazer. A gente teve um pouco mais de conversa, trocamos outros tipos de ideia, e Bezat Hashem. Eu estou torcendo pelo projeto ou não, não sei, mas eu estou torcendo para a nossa tefilá mudar. Porque a gente tem como mudar a nossa tefilá. A gente vai parar de abrir o Sidur e ler. Na verdade, tinha uma mulher da França, que ela fez aliá, com 22 anos. E essa menina, ela cada vez estava mais religiosa, mas ela, por ser francesa e não ter tido uma educação tão forte, ela tinha muita dificuldade com tudo que é hebraico. Ela ainda não falava uma palavra de hebraico. Mas o primeiro plano dela, uma vez que chegou em Israel, é que ela fugiu da França por antissemitismo, ela não quer criar uma família na França, ela quer criar uma família em Israel. E ela achou que ia ser muito mais fácil do que realmente foi, por ser uma francesa que chegou do nada, não tinha muito, o leque dela não estava tão aberto, não tinha muitos shidduchim que estavam oferecendo para ela. Então passa um mês, dois meses, um ano, dois anos, e ninguém meio que olha para ela, ela decide começar a pedir brachá para rabinos. E ela vai de um rabino, não chegou até dois anos, porque senão ela já estaria falando hebraico, tá bom? Foi alguns meses depois. Até que alguém chegou para ela e falou, escuta, por que você não vai para Netivot, vai para Ebsocho Romeir? Ebsocho Romeir, Zichrono Livracha, uma pessoa que eu tive o mérito de conhecer de perto, ele veio para o Brasil mais de uma década, quase duas décadas, sempre ficou na casa dos meus pais, uma das pessoas mais especiais que eu tive contato direto, tá bom? Então, essa menina fala, quem que é o Ebsocho Romeir? Rosh Yeshivat HaNegev. Ele chegou a ser capa da Times News, tá bom? Revista, chegou a ser. Ele foi the king of the sugar, a pessoa que teve diabetes mais alta, né, quase da geração, e chegou a viver tantos anos, ele não parou um dia, sempre ensinando o Torá. Eu lembro na mesa de Shabbat ele literalmente apagando no meio porque açúcar desceu, mas isso era comum. E ele levantava e continuava onde estava, tá bom? Ele no Shabbat se medindo o sangue para ver qual que é o nível do açúcar, então ele precisava se furar, mas não pode se furar normal no Shabbat. Ele se furava bexinui, uma coisa incrível. A gente nunca pegou ele dormindo, sempre que sentava no quarto, ou apagando, mas dormindo ele estava sempre estudando. Ele, em algum momento ele sim deveria dormir. Então essa menina francesa, ele escutou o Rebbe Socho Romeir, ele decidiu ir para o Rebbe Socho Romeir. Então ela chega na casa, né? Infelizmente, o Rebbe Socho Romeir não teve filhos, tá bom? Ele teve muitos filhos, mas não filhos biológicos. Então, o pessoal que cuidava da casa dele, deve ser que naquele momento, pode ser quem estava lá era Kobi Cholak, sobrinho dele, né? Sobrinho neto, sobrinho dele, Hananya Cholak, famoso. Então, o pessoal da casa abre a porta, não sei exatamente quem foi. Pelo que eu conheço, pode ser que foi Kobi Cholak, tá bom? Um amigo da família, acabou virando porque ele acompanhou o rabino. Então essa mulher entra e ele quer falar com o rabino. Fala, escuta, o rabino está extremamente mal. Ele está muito mal de saúde, ele não pode receber ninguém agora. Ela, por favor, não sei o quê. Ela falando em francês e uma mulher traduzindo. Falou, tá bom, escuta, o que você quer? Falou, quero uma brachá para shidduchim. Ah, tá bom, vamos falar com o rabino. Eles entram no quarto, tá bom? Quem estava cuidando naquele momento do rabino. Entra no quarto. Quando entra no quarto, o rabino, eles veem que o rabino está muito mal e conta para o rabino. O rabino fala, escuta, eu quero dar uma brachá, me dá o nome da mulher. Ele dá o nome, ele dá uma brachá especial e fala, escuta, fala para ela fazer Tehilim, tá bom? Eu não chequei essa segura, tá bom? Vocês podem tentar, podem não tentar, tá bom? Faz Tehilim por 30 dias seguidos. O capítulo 8, capítulo 13, capítulo 22 e capítulo 50. E Bezrat Hashem vai dar tudo certo para ela. Rabotai, a mulher sai, fala, uau, obrigado pela brachá do Rabino, e vamos tentar manter o que o Rabino falou. Excelente. Dois meses depois, essa menina está de volta em Netivot. Ela quer visitar o Rebbe Socher Meir. Então o pessoal fala, escuta, o Rabino, infelizmente, ele piorou, ele não está nada bem, ele está mal de saúde. Então, como se fala? Então ela fala, mas escuta, eu preciso falar com o Rabino. Falou o quê? Se eu falar com o Rabino, eu te garanto que eu vou deixar ele feliz. Falou, o que, que foi? Eu tô noiva! Uau! E eu tô noiva? Eu fiz exatamente o que o Rabino mandou. Eu falei todo dia, o capítulo 8, o capítulo 13, o capítulo 22, o capítulo 50, para eu ter brachá e conseguir achar o meu match. Falei, uau, vamos avisar o Rabino. O Rabino está extremamente fraco. O Rabino coloca um sorriso na cara, fala, Baruch Hashem, estou tão feliz, e que esse binyan seja deiado, e dá outra brachá. E fala para mim, escuta, o Rabino, ele adoraria sair, ele não consegue, ele está na cama, ele está acabado, mas saiba que você deixou ele feliz mesmo. Então, quando a menina termina de falar, a tradutora vira para ela e fala, um minuto, antes de você leu todo dia o capítulo 8, 13, 22 e 50, todo dia? Eu falei todo dia esses capítulos. Mas um minuto, você sabe ler hebraico? Falou, não. Como você leu se você não sabe ler hebraico? Falou, não, falei exatamente o que o Rabino mandou. Eu todo dia pegava um telim e fazia assim. Deus, eu quero falar para você o capítulo 8, 13, 22 e 50. Por favor, me manda um homem que eu quero casar. Ela falou, não estou entendendo, você fez isso 30 dias? Eu fiz os 30 dias. Ele botou essa menina noivou. Porque a tefilá às vezes não é o ler o texto, é ser sincero, é se entregar, é entender que eu não estou no controle, Rabotai. Eu não estou no controle. E esse tipo de tefilá não tem como não voltar. Mas Rabotai, agora vamos ser sinceros, vamos voltar para a realidade. O Milan falou lindas histórias, tudo maravilhoso. Eu já fiz tefilot que não funcionaram. Mas vamos ser sinceros, nunca teve uma reza que não foi atendida? Tem rezas que não foram atendidas. Tiveram rezas que não têm atendidas. Rebchel Spiro, ele está no livro dele, Touched by a Story, tá bom? Rebchel Spiro é dos autores confiáveis, tipo Rav Sachron, pessoas que não escrevem histórias sem ter falado com primeira pessoa, sem ter vivenciado. Rebchel Spiro traz em Touched by a Story, ele conta que tinha um menino que estudava em BMG, tá bom? Beit Midrash Gavon em Leikot. Esse menino se chamava Yerucham. Ele não coloca mais detalhes do menino, talvez para não expor o que for. E esse menino, Baruch Hashem, idade já avançada, e não achou o shidduch dele. Até um dia que alguém vem para ele, eu não sou um homem de sgulot, tá bom? Eu não estou indo aqui pela sgulá, eu estou indo pela parte de tefilá. Alguém vem para ele e fala, escuta, se você falar 40 dias seguidos shirashirim, eu te garanto que vai mudar a situação. Então esse menino fala, eu já tentei tudo, essa eu vou tentar também. Eu gosto de shirashirim, eu me conecto com shirashirim. Então esse menino começa shirashirim 40 dias. Abotai, 40 dias mais tarde, e não toca o telefone uma vez na casa dele. Se no começo tinha um montão de coisas que ofereciam e já não tem nada a ver, agora já nem ligam mais para ele. Ele começa a pensar, fala, um minuto, como pode ser? Eu fiz 40 dias, não funcionou? Fala, escuta, será que eu perdi algum dia? Teve um dia que eu estava cansado, eu fiz correndo. Talvez eu pulei uma palavra, eu vou tentar de novo. Ele começa agora a fazer 40 dias como se deve. Essa vez eu vou tomar cuidado. 80 dias mais tarde, seca. Ele decide e fala, escuta, Deus, eu vou fazer por você agora, não por mim. Terceira vez, 120 dias mais tarde, nada. A vontade de falar, Deus, última cartada, eu vou tentar mais uma vez. 160 dias seguidos de Shirashirim. 160 dias seguidos de Shirashirim. No dia 160, ele está no noivado dele. Dia 160, quarta vez de 40 vezes. Ah, foi o Shirashirim? Escuta, 40 dias não funcionou. Foi justo isso? Está no noivado dele e está feliz da vida. O sogro dele levanta a falar. O sogro chega e fala, escuta, eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar a realidade. Hoje eu estou noivando minha filha com esse maravilhoso Bachur Yerucham. E vocês me perguntam, maravilhoso? Esse nome veio para a gente há 5 meses atrás. Façam as contas depois. 5 meses atrás veio esse nome para a gente. Se não era bom 5 meses atrás, quer dizer que eu entendi que minha filha sobrou e eu estou pegando. Mas isso não é verdade. 5 meses atrás veio esse nome e eu fiquei enlouquecido exatamente o que eu queria. Mas escuta, ela é minha quarta filha, eu tenho 3 mais velhas que não noivaram. Não, eu não vou pular. Mas o menino é bom, você vai perder. Vai pular 3 irmãs. Um mês e meio depois, a primeira noivou. Ou logo depois noivou a segunda, noivou a terceira. E agora eu estou dentro dos últimos 5 meses com minha quarta filha noivando. O menino começa a fazer as contas, que 5 meses atrás, quando veio o nome, foi quando bateu 40 dias. Então Deus jogou a proposta. Mas escuta, tem pedras no caminho. Não se preocupa. Vamos tirar uma, vamos tirar duas, vamos tirar três. E você vai conseguir a tua. Porque não tem nenhuma tefilá que não é respondida. Quando você faz uma tefilá sincera e direito, e você entende o que é tefilá, e se entregar, e não é ler o texto, todas as pedras precisam sair do caminho. Toda tefilá que você faz, dá um passo para frente. Mexe alguma coisa. Às vezes, depois de 160 dias, você vai ver a resposta clara. Às vezes, não são 160 dias. Mas não se preocupa, não tem nenhuma tefilá que não é respondida. Vai etchanan el Hashem. Moshe vem e ensina a gente. Sabe o que é tefilá matnot chinam? Se diminuir, se apaga. Entrega a chave na mão de Deus. Se você fizer assim, não existe como a tefilá não ser respondida. Hazak Baruch.